Deixa eu ver se voltou. Já, hã? Quando o SAF entrou, lembra? Talvez caiu a net fudidamente depois. Caiu a internet bem na hora que eu abri, mas agora estamos ao vivo. Estamos ao vivo em mais um Análise Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil. Com ele, o senhor Renan Santos. E aí, Renan?
E aí, tô um mau humor azedo, tô um azedume, tô uma
que
carambola. Nada, a ausência de pauta, problemas com internet, e aí, enfim, alterações no nosso planejamento por culpa do que aconteceu no Rio Grande do Sul, e não é que eu me arrependa, a gente tem que ajudar, e estamos fazendo demais pelo Rio Grande do Sul, mas, né, pô, isso atrapalha o andamento, assim, a gente teve que parar com a equipe que tava cuidando do aplicativo, basicamente porque afetou demais o faturamento nosso aqui, né, cara? Então, assim, eu fico... Fico irritado, confesso.
Você tem que pagar conta? Pagar conta irrita?
Não é nem pagar conta, né, cara? É alterar planejamento, é mudar a data de coisa que a gente vai fazer. Atrapalha também a missão. Tudo fica atrapalhado, entendeu? Uhum. Querendo ou não, como a gente trabalha com militância, as pessoas que participam do nosso universo, elas doam. Uhum. E os recursos naturalmente são escassos e... Elas, pô, agora esse mês é doar, a gente mesmo incentivou, só que a gente fica atrapalhado, e aí isso dói no fim do dia.
Entendeu? Começou com esses papos de liberaleco de recurso escasso.
É, né? Então, quem dera os nossos seguidores pudessem imprimir dinheiro.
Imprimir
um dinheiro aí e tá pronto, tá pago aí, galera.
Esse teu cabelinho, Renan.
Meu cabelinho? Tá aí meu cabelinho, cara, eu tô... Tô irritado, tá? Eu quero comentar. Hoje vai ser um dia, como não tem as famosas hard news pra gente comentar, né? Não tem hard news.
Tem.
Não, hard news não tem.
É, hard news não, tá certo.
O que tem é o seguinte, a gente vai fazer análise de grandes temas. O título da live, só pra você saber, Bolsonaro ameaça Tarcísio de Freitas, é um zoom que a gente já vem ouvindo. Tá, e ele tá se misturando com diversas fontes. Aí, né, o Júnior viu fontes
da imprensa. Não é bait.
Não tem zero bait. Na verdade, a gente já vem percebendo isso, tá? E isso vai dar bastante muitas reflexões sobre a natureza dos grupos políticos. Porque, basicamente, o Jair Bolsonaro só consegue confiar na própria família. E quando eu digo família, eu acho que ele sequer confia na Michelle, pra falar a verdade. Pra mim, família pra ele é ele e os filhos dele, tá? E eu entendo isso, tá? Eu entendo, eu trabalho, por exemplo, com o meu irmão. E, naturalmente, em certos momentos da sua vida... O pouco que você tem para confiar são apenas os seus irmãos, né? Ou pessoas da tua família mesmo. Então, você sente a tua família contra o mundo, tá? E até eu começo falando isso. Uma vez eu estive no gabinete do Eduardo Bolsonaro. Não sei se foi em 17, 18. Eu fui com meu irmão Alexandre, lá em Brasília. E eu quero começar a live falando disso, tá? Eu fui com meu irmão Alexandre em Brasília por algum motivo. E a gente falou, pô, vamos lá conversar com o Eduardo Bolsonaro. Tentar pacificar relações e tal. E eu passei no gabinete dele. Eu lembro que já veio um cara começar a me filmar com uma câmera. Eu falei, cara, eu quero ter uma conversa com ele, não precisa me filmar. Ele falou, não precisa filmar. E fui eu e meu irmão ter uma conversa com o Eduardo ali. Uma conversa cordial. E aí ele falou, pô, que bom que você tá com o seu irmão, o Renan. Porque no fim do dia ele é a única pessoa que você vai poder confiar na política, tá? De resto, você não pode confiar em absolutamente ninguém. Na minha família eu também conto só com a minha família. Na política eu só conto com a minha família. E eu acho que vocês têm que fazer o mesmo aí e tal, porque todo mundo vai te trair, todo mundo vai ser canalha com você, mas teu irmão não vai, né? Ou teu pai não vai e tal. E tô falando aqui de uma maneira muito humana sobre eles ali, porque ele passou uma sinceridade muito verdadeira, né? Foi muito real ali comigo. E isso também diz sobre a forma deles conduzirem política, né? Ou seja, são os Bolsonaro contra o mundo, né, a família deles contra o mundo, e no fim do dia eles vão tomar qualquer coisa, eles vão passar por cima em nome da proteção da própria família, tá? E eu não tô aqui falando isso em tom de crítica. Eu não tô falando aqui em tom de crítica. O ponto que eu quero colocar é o seguinte: você não vai conseguir criar um grupo político sólido e durável e estável tendo como base isso, tá? Um clã familiar. Ora, na antiguidade, os grupos se criavam assim, né? Eu adoro estudar sobre bandos, tribos, grupos, a evolução, né? E o desenvolvimento dos povos indo-europeus com base nas migrações e nas relações de parentesco que haviam entre esses jovens que saíam invadindo. Invadiram, tomaram a Europa toda, tomaram grande parte da Ásia Central, né? Com base nessas relações de jovens que se montavam, vamos dizer... relações interpessoais muito fortes, uma irmandade que eles criavam E havia uma relação, como se fossem todos primos ali entre si e tal. E até que ponto isso funciona, até que ponto isso não funciona? Eu acho, eu acho que essa é a forma natural e mais humana de se organizar. Primeira coisa. Ou seja, as pessoas próximas que têm vínculos, às vezes sanguíneos, elas vão confiar umas nas outras e elas vão torcer para que. E vão torcer e trabalhar para que as dinastias que eles criem, tá, possam prosperar. A outra coisa é a criação desses mesmos vínculos de pessoas que não têm uma origem, vamos dizer, sanguínea, um parentesco próximo, mas que criam esses laços de irmandade. E assim, ao longo da história, você vai ter isso pra caramba, na mesma proporção do que aqueles que têm vínculos meramente sanguíneos, tá? E só que é muito mais difícil, tá? Você criar grupos com vínculos de lealdade, proximidade, proteção mútua, sem relação sanguínea, tá? Demanda a criação de uma cultura muito particular, e essa cultura ela tem que ser forte o suficiente para prevalecer sobre interesses pessoais dessas pessoas, tá? Então é muito difícil, e é o que a gente tenta fazer aqui, tá? Então a nossa proposta como grupo político é outra, tá? Então eu obviamente não tenho nenhuma relação sanguínea com o Kim, com o Guto, com o Arthur, com ninguém. A única pessoa no MBL que eu tenho esse tipo de relação é o meu irmão, por razões óbvias, é o meu irmão, né? Mas eu posso contar com o Kim, eu posso contar com o Arthur, eu posso contar com a galera que trabalha comigo, tal qual eu conto com irmãos, tá? Porque nós construímos nossa cultura interna e as nossas relações de modo que elas tenham esse tipo de solidez, tá? E em geral isso passa por não apenas concordar. A concordância ideológica ela é muito frágil, porque ainda mais num país como o Brasil, né, e num país que as pessoas fingem demais e que as crenças nunca são realmente verdadeiras, ou seja, nós não temos radicais de verdade no Brasil, as ideias acabam ficando para trás quando você coloca elas em comparação com ambições, por exemplo. Tá? Então você criar grupos em que há a concordância, você precisa entender que a concordância ideológica não é suficiente. E que outras coisas vão ultrapassar. Então vai ter companheirismo, vão ter, vamos dizer, a criação da amizade verdadeira, e você vai ter também o sofrimento conjunto, tá? E aí o sofrimento conjunto serve como teste, serve como prova, e aí você vai criando esses laços. E os laços se tornam tão poderosos que eles fazem valer mais, a jornada valer mais a pena do que a conclusão da jornada, tá? Então, eu vejo isso que está acontecendo no caso do Tarcísio, né, que é o tema da live aqui, né, e no caso do avanço do bolsonarismo sobre uma eventual candidatura dele, com medo, temendo que esses votos deixem de estar sob controle da família e irem para o controle de estranhos, eu vejo com naturalidade, porque eles nunca criaram um grupo real em que a relação de confiança plena fosse estendida a outros para além das relações sanguíneas, tá? E isso é uma bomba relógio prestes a explodir. Porque com o Bolsonaro inelegível e com os filhos claramente incapazes de sucedê-lo, e com uma teia de alianças, porque eles entraram numa armadilha que perfaz, vamos dizer, partidos como Republicanos, PL, União Brasil, PP, eles também estão sujeitos à vontade desses aliados. E esses aliados, por mais que eles, né, puxem o saco do Bolsonaro aqui e ali, eles não querem outro presidente como um Bolsonaro. Eles querem alguém que leve os votos do bolsonarismo, não tenha a rejeição do bolsonarismo e tenha a previsibilidade de um político comum.
Tem mais um fator nessa história aí, para embolar um pouco mais, que é a sensação, eles têm a percepção hoje, Renan Santos, claramente eles têm a percepção que o Lula já vai perder a próxima eleição. E já é a oportunidade de voltar com algum Bolsonaro ao poder.
Uhum.
Eles estão com essa percepção, já estão atacando a própria direita, já estão atacando nomes, Deltan, estão atacando o MBL. E o Deltan, por mais que o Deltan fique se humilhando pro Bolsonaro, defendendo.
O Deltan é um sujeito patético, eu sei, eu entendo. O Deltan é um sujeito patético.
Voltaram os ataques. Assim, é só pra gente também ter. A gente saber o que vai acontecer se realmente esses caras voltarem ao poder. Eles vão voltar a fazer tudo o que eles faziam antes. Eles vão voltar a perseguir quem não se dobrar. Eles vão assassinar a reputação, vão roubar pra um senhor, cara, porque eles já sabem que eles podem à vontade, porque ninguém liga mais.
É, mas eu acho que não é tanto sobre o roubo agora, né?
Isso... Agora não, mas eu digo, eles acham que eles vão voltar e eles estão se movimentando nesse sentido.
Eu
porque
não sei
eles
se
não...
eles acham dessa maneira. Eles acham o seguinte, que a oposição vai vencer e do jeito que eles são inseguros e agoniados, eles acham que alguém pode vencer no lugar deles.
É isso, entendeu? É isso. Eles acham, eles estão com medo disso.
É, e
o Tarcísio.
Aí, e assim, obviamente que isso recai sobre o Tarcísio, tá? E obviamente que eles sabem que se o Bolsonaro falar, o Tarcísio não é candidato, muito provavelmente o Tarcísio não será, tá? A não ser que o Bolsonaro seja demovido dessa posição por aliados, que não é o que será. Eu acho que está acontecendo no momento. Eu acho que o entorno do Bolsonaro, eu tô falando aliás, tô falando gente dos partidos mesmo. Os caras dos partidos, eles olham as pesquisas, mostram, o Tarcísio tem muito menos rejeição do que o Bolsonaro. Muito menos. Faz sentido a gente ficar pegando, vamos dizer, a gente ficar sucumbindo aos desejos do Bolsonaro e os medos do Bolsonaro. E aí alguém pode argumentar, ora, faz sentido se o Bolsonaro no fim do dia manda e fala, eu sou o grande eleitor, eu decido e vocês calam a boca. É uma queda de braço. Eu não sei se o Bolsonaro estará em condições de vencer essa queda de braço, porque ele precisa desses apoios para muitas outras coisas. Ele tá numa briga com o STF agora.
Mas quem quer brigar? Essa briga se chama... Quem? Quem?
Carluxo.
Carluxo. Vamos ver o que ele fala?
Bora.
A gente tá colocando, claro que a gente vai colocar aqui o Kim Paim, mas quem tá falando é o Carlos Bolsonaro. Para você que é de Brasília, que está assistindo nesse momento, que quer saber o que acontece, esse cara aqui fala por Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro dá o recado para a turba bolsonarista através desse cidadão. Então vamos ver qual que é a mensagem para o Tarcísio que o Carlos Bolsonaro está dando, Ana Santos.
Falando do Dilma, falando do Haddad, situação econômica. E aí óbvio, né, que conforme o Brasil vai caminhando para o buraco, não tem como o Lula se reeleger. Tá cada vez mais difícil, mais impossível. É capaz do Lula, que é tão egoísta, é capaz dele mandar o Haddad, só pro Haddad perder no lugar dele. Ele falou, rapaz, foi porque eu não participei. Eu tô cansado.
Quem será que faz essa análise, né? Faz algum tempo.
Ele não quer perder. Ele sabe que tá complicado.
É, né?
E aí, sentindo aquele gostinho, eu ia falar, né? Aquela substância vermelha que tem no corpo, na água, né? Tipo tubarão. Surge mais uma vez ele. E... acho que dá pra falar que eu não sou injusto no que eu falo. Talvez eu até seja bem preciso. Comentei pra vocês... anteontem, as minhas impressões, que eu acho que estão planejando aí pro Brasil. Testando um pouco mais também. E aí agora, era fresquinha, não deu de ontem, 11 da noite. Ciro Nogueira defende que Tarcísio fique no Republicanos por gesto ao centro em 2026. Tem que ler a matéria. O que foi que eu falei anteontem? Falei, gente, o que eu tô enxergando é o seguinte. Vamos pegar todos esses candidatos à direita e fazer uma espécie de balão de ensaio. Ver qual cola. Vamos ver aqui qual desses vai colar. Qual desses a gente...
É verdade, tá? Agora ele tá acertando. Eles vão brincar de Caiado, eles vão brincar de Zema e eles vão brincar de Tarcísio. Os partidos, tá? O que eu tô falando é o seguinte, tem um trio, que é o Rueda do União Brasil, é o Marcos Pereira do Republicanos, é o Ciro Nogueira do PP, e esses caras vão ficar fazendo um rodízio de candidatos. E vão ficar vendo o que cola, entendeu? Obviamente que o nome mais óbvio desses três aí é o Tarcísio. Mas os três partidos vão ficar nisso. E quando o Ciro Nogueira fala em centro, ele tá falando desses partidos. Tá? No fundo ele tá falando do centrão, tá? E aí ele... O PL é minoritário dentro desse conjunto. E aí eles, né, tentam que ouvir. Lembrando que Ciro Nogueira claramente tá tentando pintar como vice. Ele é do Nordeste, né? Ele é do PP.
Mas ele é conservador, pelo menos, né? Ele era, né? Ou não é mais? Peraí, me falaram que ele era conservador, pô.
Acoplar na campanha. A gente acoplar pra gente trazer esse cara pro nosso lado. Quem a gente consegue trazer pro nosso lado e a gente consegue ter algum tipo de tutela? Vamos testar Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, qualquer um que aparecer.
Ratinho Júnior. Você é esperto pro Ratinho Júnior, viu?
Eu não acho que
o
Ratinho
Júnior... É, que eu não sei se o Ratinho Júnior agora ele vai querer mais um mandato de Senado. Porque o Ratinho Júnior tem força, cara. Tem força pra caramba.
Qualquer um que aparecer. Eles não vão...
Eu digo politicamente. Esse grupo perde pro Ratinho Júnior politicamente.
Em busca da cabeça... Eles não vão em busca do cabeça de chapa. Eles vão em busca de tutelar o governo. Seja já de agora, começando a colocar, né? Sei lá, alguns pontos, alguns sabotadores em alguns locais específicos. O judiciário do Brasil hoje tem muito poder também, né? Não precisa nem de ninguém pra fazer isso. Mas enfim, faz a coisa aqui, uma coisinha colar, pra você deixar um corredor. Se tiver que ir pra um lugar, é por aqui. Aí... matéria bem curtinha, mas muito profunda. Na opinião de Ciro Nogueira, isso seria uma forma de ajudá-lo a ampliar seu apelo junto ao centro. Olha só, o Tarcísio, convenhamos, ele não é o direita, Ave Maria, é super conservador, o Tarcísio já não é. O Tarcísio já é bem liberal.
Oh, como assim? Tarcísio não é direita?
Assim, o Tarcísio não é
direita. Eu sei, né? Mas eu sei, né? Não, mas, pô.
Até agora, esse é o melhor momento de Kim Paim em toda essa história. É a primeira vez que eu tô ouvindo Kim Paim, assim, ok, ele tá falando coisa com coisa. Até agora ele falou tudo certo, tá? Assim, é impressionante como a gente é honesto com esse idiota, né? Tipo, quando ele fala uma coisa séria, eu não tô aqui diminuindo ele e tal. Ele tá falando, ele tá sendo muito, muito ponderado na leitura dele. Porque é verdade, quando ele disse, eles querem que sobe só um caminho, sim. Obviamente que eles estão encurralando o bolsonarismo. O bolsonarismo está encurralado nesse jogo ali. E o caminho que está sendo dado é o seguinte, solte um candidato sem loucura. Não vamos fazer maluquice. Vamos governar e vamos mandar no Brasil. Que é o que esses caras querem. Eles querem mandar no Brasil. Vamos mandar essa bagaça, tá? Do nosso jeito, com a nossa turma. Não vamos ficar de firula, pô. Não vamos cometer os erros lá. Agora, não vamos esquecer, né? Eles estão falando em tutelar. O governo Bolsonaro foi tutelado por eles a partir da segunda metade. Né? Essa aliança só existe porque ela foi construída no governo Bolsonaro, para evitar o impeachment, inclusive. Vamos lá.
Bem liberal, muito mais do que eu gostaria. E pro Ciro Nogueira ainda não é o suficiente. Ciro Nogueira quer ver Tarcísio ainda mais distante da direita. Pô, peraí, pô. Tarcísio aí, desde ano passado, ele apanhou algumas vezes nas redes sociais, e até deputados da base, tipo o Gil Diniz, que tá com o Bolsonaro desde antes das eleições de Bolsonaro. Porque a galera falou, pô, tem que fazer mais acenos à direita. O Ciro Nogueira não. O Ciro Nogueira tem que fazer menos acenos pra direita. Eu acho que Tarcísio deveria ficar no Republicanos, porque o PL já vai estar com ele em 2026 de qualquer jeito. Não vai apoiar outro candidato. Olha, isso aqui, gente, é basicamente fazer de refém, né? E aí, PL? Vocês apoiam o Tarcísio, o nosso candidato? Ou vocês vão apoiar o PT? E aí? O Ciro Nogueira tá demais, né? Como assim?
Agora, é muito engraçado porque o próprio Bolsonaro queria que o Ciro Nogueira cuidasse da articulação política do Tarcísio. Ele queria que o Ciro Nogueira substituísse o Kassab. E agora eles estão queimando ponte com o próprio Ciro Nogueira. É paradoxal isso, né? O Ciro Nogueira foi o cara que o Bolsonaro sugeriu que entrasse no governo do Tarcísio para ele em si tutelar o Tarcísio, porque ele tá com medo do Tarcísio ser tocado pelo Kassab. Acabou não rolando.
O Tarcísio está no Republicanos. Poxa, você tem um candidato a presidente que tá em um partido, isso favorece a eleição de deputados estaduais. Gente, quantas toneladas de voto de legenda teve o PL? Foi recorde. O cara petulou 22, confirma e votou no partido. O cara tinha nem candidato. O cara votou por causa de Bolsonaro. Os caras querem esse voto. O cara falou, meu irmão, só tem um candidato, que é Bolsonaro. Tu nem é pra deputado. Bota aí 22 em tudo e vida que segue e vai computando aí pro partido. Isso é muito importante, o candidato tá no partido. O cara vive dentro do partido. Você entra no partido, o cara tá lá. Obrigatoriamente o cara tem que manter um contato diário com determinadas pessoas. O Ciro Nogueira não quer que o Tarcísio mantenha um contato diário com a turma do PL, que é o Tarcísio candidato mais à esquerda e ainda fora do PL. Tem como ser melhor? Rapaz, assim a turma não faz nenhuma questão de esconder.
Olha só. Tem que ampliar. Olha só. Naturalmente o Ciro Nogueira quer o Tarcísio sendo candidato no Republicanos ou no PP, especialmente Republicanos ou PP, por uma razão muito óbvia. Republicanos e o PP vão federar. Já está bem avançado o processo de federar ambos os partidos. O que significa federar? Não chega a ser uma fusão, mas na hora de você votar na chapa, o voto vai eleger os deputados dos dois partidos federados, entendeu? Tava um papo de ter uma federação envolvendo União também, de colocar um trio aí. E aí o que acontece? Você pega o candidato presidencial e coloca num partido que vai fazer, vamos dizer, a chapa vai levantar esses votos, para si, no caso não seria um partido, seria uma federação, tá? E aí estaria retirando ele do PL para isso, entendeu? E aí o Kim Paim tá defendendo o interesse da turma do PL ali, né? Porque aí ia rolar o quê? Os deputados bolsonaristas iam ter que mudar de partido? Ou o PL, ele sairia diminuto nessa história? Entendeu o problema? A gente tá falando aqui sobre... Isso aqui é uma discussão real sobre dinheiro, sobre estratégia, sobre fundo partidário, sobre bancada, sobre eleição de deputado. E sim, tá? O Kim Paim, né, não tá sendo um alucinado, ele tá sendo preciso, porque aparentemente esse pedido aqui foi um pedido muito cuidadoso, tá? Porque eles devem estar com medo de algo óbvio que eu já ouvi falar e tá sendo desenhado mesmo. Isso que ele tá descrevendo, cara, é raro estar aqui falando de um raro momento, de um momento de lucidez desse sujeito.
Quanto
mas...
tempo você vai continuar elogiando ele?
Não tô elogiando, cara, só tô constatando.
É o perfil dele. Tem que ser mais indo para o centro de Ciro, que defende que o governador de São Paulo seja candidato a presidente daqui a 2 anos. Tá escancarado o que tá acontecendo. E Ciro Nogueira, ele está trabalhando para ser o vice de Tarcísio, pelo menos, se minha memória não está fraca, março de 2023, que eu tomei conhecimento, que eu tomei, porque ele, bocão, ligou pro ex-ministro de Bolsonaro e eu conversei com o ex-ministro de Bolsonaro. Qual, não sei, algum dos ex, você pode acreditar em mim ou não, desde março de 2023, olha aí, Deus está vendo. Eu vou até falar pro Tarcísio, eu não conheço o Tarcísio, mas se eu conhecesse ele, eu ia falar o Tarcísio. Vou fazer campeão contra você, não porque eu tenho algo contra você, mas a turma que tá, é assim, estão te adulando demais, viu, tô começando a ficar desconfiado, dá um chega pra lá nessa galera aí, dá um chega pra lá que tá de maldade, essa turma tá de maldade.
Recadinho do Carluxo, Tarcísio, que fase, que fase, da Austrália ainda.
O problema é o seguinte, tá, recado do Carluxo hoje em dia não funciona mais, tá,
ninguém
isso é uma liga. Coisa, ninguém leva a sério, eu sei que dentro do PL, no Rio de Janeiro já não funciona. Tá, o Carluxo, ele vem passando por um processo de perda de prestígio, tá? Só que recentemente, como a gente viu naquele tweet do Bolsonaro, que claramente foi redigido pelo Carluxo, e aí foi comentado pelo porta-voz do Carluxo, que é o Kim Paim, ele deve estar sentindo uma ameaça. O Carluxo deve ter percebido essas movimentações, que são óbvias e que já estão acontecendo há meses. Eu sei dessas movimentações que o Kim Paim está descrevendo, puta, desde...
Você já comentou várias vezes aqui.
Sim, assim, desde... outubro, setembro, outubro, isso já estava claro que ia acontecer. Tá? A gente já comentou isso em live aqui também.
Aí, o Brasil e suas prioridades. Estamos em maio de 2024. A eleição para a presidência da Câmara será em fevereiro de 2025. Ou seja, você tem pelo menos aí 7 meses e meio. Mas União Brasil vai contratar a equipe para a campanha de Almar Nascimento à presidência. Vai contratar um marqueteiro, um jornalista para ficar lado a lado. Para soltar
só
nota.
Só passar então rapidinho, enquanto ele continua. Tem uma parte que nos interessa
guiar aqui. Pra também queimar os outros candidatos.
Tá?
O presidente da Câmara.
Pera aí, só um pouquinho. Aqui.
Uma Corte Suprema? Importante isso daqui. E outra coisa também, que eu acho que vem na linha do que eu tô comentando pra vocês. Existe algum grupo no Brasil mais oportunista que o MBL? Eu acho que não. Pois bem, o grupo mais oportunista no Brasil, o MBL, em novo livro, MBL rejeita liberalismo extremado e defende papel do Estado. Quando eu digo pra vocês que é uma tendência global, o MBL, gente, de bobo não tem nada. O IBL, de bobo, não tem nada. Até o IBL já percebeu que a barca do liberalismo naufragou no mundo. Em obra, que é uma espécie de prévia do programa de partido que está criando, o IBL anunciou a mudança de prioridades e tempera o liberalismo que sempre defendeu com a defesa de um papel indutor do Estado. Aí diz, defende agora a rejeição de certo tipo de liberalismo quase primitivo, cujas simplificações nós mesmos havíamos incorrido no passado. O Arthur Molet Duval, mamãe falei, conhecido pela aquela frase, vamos privatizar tudo. Falava o tempo todo, agora.
Nossa, é o... Quem fez essa campanha? O Paulo Batista, não era? Do raio privatizador? Não,
vamos questionar tudo.
Questionar tudo, né?
Negócio burro. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Vamos ver a interpretação do nosso camundongo aí, vai lá.
Agora mais não. A nova orientação consta da primeira parte do recém-lançado livro amarelo, que pretende fazer um diagnóstico da situação do país em áreas como economia, segurança, saúde, educação, meio ambiente, defesa e infraestrutura. 7 áreas. Até o final do ano que vem, quando se espera que fique pronto o novo partido Missão, devem ser novos capítulos da obra. Independente de qualquer coisa. Olha o caminho que a turma tá seguindo. O caminho que eles estão seguindo é o caminho que eu acho que qualquer grupo político hoje deveria seguir.
Ah! Por que tinha oportunista? Não entendi.
É o seguinte, quando o cara lê isso, e aí ele vê que ele tem que puxar saco dos caras do PL, deve dar uma dor. Eu sei, meu querido camundongo, deve dar uma dor isso aí, né? Olha só, os caras estão fazendo... E com certeza, né? Dá pra ver que assim, o Kim Paim é um que abandonou essa coisa de liberbobismo, né? E aí ele olha e fala, ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Eu não acredito que eles estão fazendo isso. Esses ele é obrigado a xingar. Ô meu ratão, vem aqui, vai. Você queria ser da Missão, né? Mas não vai rolar, vocês vão ter que ficar no PL, que vocês tentaram e não conseguiram montar partido. Aliás, né? Eu sei quem tentou montar partido com vocês, tá? Até conversei com as pessoas, tá? E, tipo, eu não vou abrir aqui. Não é nem respeito às pessoas que eu não gosto delas. É porque não é a hora ainda, tá? Mas é bem engraçado. E eu vou... Eu gosto de ser, é bem engraçado, porque assim, o Kim Paim gosta de ficar falando do União Brasil, né? Quando eu contar as pessoas do União Brasil que participaram da tentativa de montagem do... Qual o nome mesmo?
Da
Aliança, né? Ai, 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 Kim Paim. Vai ser engraçado. Porque participaram e botaram grana, tá?
Votaram grana?
Votaram grana.
E perderam, então,
grana. E perderam, né? Por isso que acham que a gente não vai conseguir. Que a régua deles é essa.
Vamos ver.
que eu venho batendo na tecla? A direita precisa discutir um projeto de país, ter ideias, pautas, direcionamentos. O MBL tá discutindo isso pra quê? O MBL é uma turma que realmente faz um certo trabalho na rede social de forma hierárquica.
Ele só... É só elogio? É só elogio?
Peguem uma agenda. Então fala, todos vão seguindo. A partir do momento que o MBL escreve esse livro, ele obriga todos os seus militantes a estudarem, então é um discurso que ressoa, né? Uma caixa ressonante. Que todo mundo vai repetir a mesma coisa e gera uma coesão. Eles não são bobos. Estão procurando discutir os temas porque para apresentar algum tipo de solução. Tá óbvio, o Brasil quebrou. Grande parte das pessoas estão em busca de quê? De esperanças. De bobo. Essa turma não tem nada.
Lógico que ele vai... Assim, quem vai... Você tá pagando um pau, cara. Calma aí, meu. Calma aí, meu. Tipo, calma, tá todo mundo. Tipo... Uou, o que, que você tá fazendo aqui, meu? Calma aí, meu. Take it easy, my brother. Calma aí. O que tá rolando aí?
Cara, tô vendo risada aqui no escritório inteiro.
Calma aí, meu.
Epa!
Aí eu pergunto pra vocês, e aí? O PL lançou o decálogo do PL. 10 itens, né?
Ah, cara, vai.
É só isso.
Calma, Kim Pai, a missão não tá pronta ainda, tá? A missão não tá pronta ainda. Tá, desculpa ter te zoado, tô começando a gostar de você. Você fez uma boa análise no começo e agora você tá sendo honesto. O que, que tá rolando? Ele vai xingar a gente em algum momento, isso, obviamente.
Ele começou xingando. Eles são os oportunistas, mas olha só.
É porque você queria fazer isso, mas dá muito trabalho. Dá muito. Imagina você que coordenar, Kim, pra te falar, os grupos temáticos do Livro Amarelo, bem mais do que aqueles 7 que estão listados ali. É uma paulada, tá? Tem defesa, tem infraestrutura, tá? Assim, é bizarro. E outra coisa, a gente vai ter eixos que vão unir esses temas. Eu vou dar um exemplo. Habitação. Habitação é um eixo que envolve economia, envolve infraestrutura, obviamente, naturalmente, urbanismo. Só que ele acaba atacando questões como educação, como saúde, como segurança.
Pausa,
entendeu?
pausa. Caiu. Nunes. Ah, fomos no nado. Mas já voltou. Só espera. Pessoal, pede pro pessoal dar um F5 aí.
Dê F5, galera. Assim,
curtam. Tem pouco like também. Estamos com 4.500 com a internet caindo e só 2.300 likes. Por favor, deem like.
Então a gente. Assim, nós precisamos necessariamente ter esses temas discutindo, vamos dizer, por área. Mas uma dica aí, já que o Kim Pai tá gostando, a gente vai ter esses eixos estruturantes. Né? Eu falo muito de favela, de habitação, porque claramente a favela é um eixo. Tá? As periferias são eixos. Você tem problemas envolvendo violência, falta de educação, problemas culturais, muito óbvios, problemas de saneamento básico, problemas de saúde e tal. Que você, se você ataca esse eixo, você resolve. Um outro eixo que eu acho fundamental pra gente discutir no Livro Amarelo é, por exemplo, do desenvolvimento econômico do Nordeste, porque isso traz respostas para a questão política, naturalmente para a questão econômica, para questões sociais, para educação. Né? Na verdade, uma reforma política, curiosamente, passa necessariamente pela criação de classe média no Nordeste. Veja só, né? Quanto mais classe média você tem um padrão eleitoral diferente, você tem um perfil de políticos que são eleitos que é bastante diferente, tá? E você passa a qualificar a política, você passa a ter uma necessidade menor daquele tipo de política baseada em emendas e tal, e aí você consegue desenhar, por exemplo, reformas mais profundas no Estado, tá? Com base nisso. Eu acho que esses eixos são muito legais de serem discutidos. Fico muito feliz que o nosso amigo Kim Paim está discutindo o Livro Amarelo também. Você vê que o papel do Livro Amarelo é justamente esse. Né? Ele está fazendo o Kim Paim discutir e eventualmente até levar isso para o PL. Agora, pergunta, ele falou do decálogo do PL, que é até patético a gente falar disso. Você acha realmente que alguém vai discutir isso, Kim Paim? Vamos ser honestos, vocês não têm paciência.
A academia do PL funcionou?
Não funcionou nada.
Eles tentaram copiar o MBL na academia.
Exato.
Não conseguiram.
Eu vou dar um exemplo. Por que vocês não têm uma revista impressa como a nossa? Por quê? Porque eu sei que dá muito trabalho ter uma revista impressa, custa grana. É mais fácil gravar uns vídeos, solta um curso online. E eu vou tentar ser generoso com o Kim Paim aqui, meu Kim Paim lindo. Você até se esforça aí, mas não, é muito trabalho que dá, muito trabalho, tá? Avisando pra vocês, né, você vê que se até o inimigo tá elogiando, né, por que vocês não estão entrando no clube? Se até ele tá elogiando, só tem um clube aqui, vamos botar uns 10 clubes hoje, tá? Vamos valorizar quem faz o trabalho, se até o adversário tá valorizando, os nossos tem que valorizar também. Entrem no clube, essa edição do clube MB, da Valete, que você vai ganhar hoje comigo duas valetes sem entrar no clube, tá? Essa edição trata de uma questão simbólica, o último herói nacional, Ayrton Senna. Lembrando que o Ayrton Senna vai ser homenageado agora no GP de Mônaco, né? Não sei se você viu, a McLaren vai fazer um carro com o design do capacete dele, Lembrando que a McLaren foi a equipe que ele correu e vai ser no GP de Mônaco, que ele até hoje é o recordista de vitórias de Mônaco. Tá, o
rei eu quero conversar sobre uma matéria dessa revista, inclusive, que é do Borges.
Ah,
o Borges falou sobre que a culpa, a cultura woke meio que veio do Stuart Mill, do liberalismo clássico. Ele mostra ali como veio. Então a gente tem que repensar. Cara, muito bom. E eu vou trazer esse assunto mais tarde pra live, porque a gente vai tratar disso.
Maravilhoso, mas vamos lá.
Vamos completar.
Frases. 10 direcionamentos. Pra onde vai? Pra onde vai? O PL montou um negócio lá de formação de candidatos. Com isso, tem pessoas que fazem material pra formação. Tem algum material que são bacana. Aí vem a pergunta. Será que os políticos estão assistindo essas aulas? Quem tá querendo ser candidato também vem consumindo conteúdo? Aí, olha a esperteza e a maldade.
A maldade.
Com o Ciro Nogueira. Com o advento da tragédia chamada governo Bolsonaro, esse liberalismo tem uma forma particularmente submissa e execrável que sintetizamos em uma expressão, o guedismo. O MBL agora quer pegar a direita brasileira, jogar no colo do liberalismo e se descolar. Fala, não, nós não. Não estamos aí. Isso daí é o guedismo. O guedismo seria baseado na ideia cômoda de que, se você privatizar tudo e reduzir o Estado, todos os nossos problemas vão misteriosamente se dissipar. Bom, eu vou falar em nome do Guedes, nem de Bolsonaro. Não, eu vou falar em nome do Bolsonaro, que já falou diversas vezes que a grande questão não é só assim, vamos vender. Quando você vai privatizar alguma coisa, você tem que olhar o que você está vendendo. Qual setor? Se vai impactar na soberania nacional? Pra quem você tá vendendo? Você nunca colocou como uma questão simples.
Eles não colocaram essa questão pra vender a Eletrobras, né? Só entregaram pro Centrão e dane-se.
Exato. Aliás, entregaram pra essa mesma turma que você tá reclamando que quer pegar o Tarcísio. É que, pro Kim Paim é muito complicada essa situação, porque ele tem que ficar. Ele quer lidar. Pô, vou continuar elogiando meu amigo Kim Paim aqui. Ele tá tentando lidar as coisas em termos programáticos, praticamente, ali, dentro de um grupo que não é programático. O programa do bolsonarismo é a figura do Bolsonaro. O programa do bolsonarismo é o amor, é conjugar o verbo amar em relação ao Bolsonaro. Então, esse é o programa. Então, assim, se a gente vai falar, mas teve privatização absurda? Teve, a da Eletrobras, como disse o Junito, né? Que foi uma coisa bizarra, corrupta, profundamente corrupta. Entregou na mão dos vagabundões do Centrão, porque era a privatização que o Centrão queria. Agora, poderia ter privatizado a EBC. Essa tinha que privatizar. Tá agora sendo usado lá para besteirol do Lula. Quis botar aquele monte de jeca do bolsonarismo lá contratado na EBC. Não vai, você não vai argumentar sequer que tem questões de soberania. Não tem nada, não tem nenhuma questão. A privatização da EBC só era querer limpar aí barra de um gasto inútil, de um besteirol ali. Mantiveram uns bobões lá do bolsonarismo ali dentro.
Comprar umas novelas da Record?
Compraram novela da Record pra quê? Obviamente que era pra financiar aliados. Né?
Eu nunca vi Bolsonaro colocar com uma situação simples, mas o MBL não tem de bobo nada, né? Eles estão tentando fazer isso daqui exatamente para queimar o governo Bolsonaro. O MBL e a ascensão da direita se revelou trágica e o retorno da esquerda parece nos condenar à estagnação permanente. O movimento agora enxerga um papel mais atuante do setor público no impulsionamento da economia. Diz ter novas ideias sobre a industrialização coordenada pelo Estado. O efeito do oligopólio bancário, financiamento da cultura, investimento em tecnologia ciência e tecnologia e a importância da burocracia. Um foco especial deve ser na reindustrialização, que o mundo todo está discutindo. O novo consenso de Washington. O acaso da indústria brasileira significou não apenas uma grande perda em valores na composição do nosso PIB, é também a face da nossa perda de soberania e da nossa capacidade de sentar nas mesas com os grandes. Aí eu pergunto, a direita vai deixar o MBL aí nadar sozinho nessa área? Porque tá bem claro, né? Bem claro essa discussão, ao longo do mundo, vem ganhando holofotes em todos os países.
E cadê a maldade? Ele falou que... a maldade tá aqui do MBL, porque eles são oportunistas. Ele só concordou com a gente o tempo inteiro.
Assim,
e tá usando como exemplo que a direita deveria seguir o MBL.
Kim Paim, meio que assim, você realmente imagina que o Nicolas vai abrir uma discussão sobre isso? Você realmente imagina que o como é que chama aqueles barbudos lá com armas, eles vão começar a discutir isso? Prestem atenção, olha só, corta pra dois aqui.
A dois tá sem...
Tá, corta bateria. Pra um. Então, eu imploro pra vocês entrarem no clube, porque se tá acontecendo isso, e assim, nossos adversários diretos estão falando, pelo amor de Deus, o MBL tá muito à frente da gente.
É bem isso.
É porque a gente investiu nisso, e por muitos de vocês estão investindo nisso. Estar no clube, estar no Livro Amarelo, tá na Valete... Porra, é sobre isso, porra. Quando eu falo que a gente acerta fazendo esse tipo de investimento, quando eu falo que o nosso trabalho é um trabalho que é lento, é doloroso, as pessoas não veem, a cada pequeno momento que o trabalho começa a surgir, vem um espanto. O que esse cara tá fazendo, assim, ele tá mostrando o assombro diante de algo que dá muito trabalho. Mas eu acredito tanto nesse trabalho, eu acredito tanto que esse trabalho é diferente... Que eu sei que quando o castelo tiver construído, tá? E a gente tá construindo um castelo gigantesco. Para não falar que é um castelo, qual é a igreja da Sagrada Família, lá em Barcelona, que estão fazendo, né? É mais de 100 anos está em construção, nem sei se é mais de 100 anos, é coisa de 100 anos, ela está em construção, é um design lá do Gaudí, lá em Barcelona, é assim, 100 anos construído uma igreja, sabe? Artesãos talhando, né, peças a pé, peça a peça, tudo, igual fazia antigamente, sabe? E a gente olha pra isso e é uma obra que veio pra durar, sabe? Catedrais, grandes monumentos são feitos pra durar, são feitos pra você uma espécie de contato, né? Uma ponte entre aquilo que é terreno com aquilo que é divino, né? Uma expressão do divino na terra. E obviamente que eu não estou fazendo de um grupo político uma expressão do divino, mas eu estou falando que construir isso, né? Construir a nossa própria catedral, do ponto de vista político, mundano, aqui, dá muito trabalho e é feito naturalmente para durar, tá? Mas o trabalho é enorme. Naturalmente, ninguém quer ter esse trabalho. Todo mundo quer gravar um vídeo, falar mito e tal, e virar deputado. E aí, mito, armas, Deus, pátria, é isso aí. E jogo que segue. A gente tá fazendo aquele trabalho de trouxa, que todo mundo fala que a gente é trouxa. Lembra da zoeira? Em pleno 2024, vocês estão fazendo uma revista de papel.
Academia?
Vocês estão lançando uma academia. Pra quê? Pra que vocês estão fazendo toda semana um relatório de mais de 20 páginas? Independente, se vocês estão no clube, esses milhares e milhares de membros do clube, se vocês não estiverem lendo o relatório, independente de qualquer coisa, eu tô fazendo o relatório. Tem gente, graças à obrigação de fazer o relatório pra vocês, tem gente estudando toda semana sobre os temas mais importantes para o nosso campo político no mundo. Permitindo que a gente tenha um acervo, se eu fosse somar as páginas, que vai terminar esse ano com mais de 4 mil páginas, como se fosse um gigantesco acervo de estudos, tá? Ou seja, o maior grupo de estudos da direita brasileira de longe, tá? Disponível para as pessoas, agora também em podcast. Então, porra, cara! Porra, eu olho isso do Kim Paim... Pô, deixa eu dar uma...
É a primeira vez que eu fiquei feliz com o vídeo do Kim Paim. Eu vou confessar uma coisa, né, Santos? Eu peguei o vídeo, eu vi uma matéria. Ai! Volta a beijar, que eu tirei a câmera de você. Isso.
Eu amo você, Kim Paim.
Beijo de novo, que eu tirei a câmera de você. Eu...
Lindo.
Eu olhei só, eu vi ele só xingando a gente, eu vi a tal da maldade. Falei, esse aqui vai ter vídeo pra gente reagir. Eu não tinha visto que ele tinha só elogiado a gente. Ele tá reconhecendo que o MBL tá fazendo trabalho à frente da direita.
Sim. E você sabe qual é a beleza desse trabalho? Deixa eu explicar uma coisa. Esse trabalho o dinheiro não vai comprar. Não adianta você achar que... Ah, eu vou pegar o PL, tá? E aí vou pagar uns estudos aí e tal. Não adianta pagar. Você vai pagar uns mercenários. Como diria Maquiavel, o Exército Nacional é sempre superior ao feito de mercenários. O exército de vocês é um exército de mercenários. O exército do Valdemar. Vocês não vão construir isso. Não vai ter livro amarelo do Valdemar. Não vai ter. Não vai sair do Nicolas isso. Não vai sair de ninguém. Vocês não vão produzir isso. Fora que vocês ficaram presos nos paradigmas do Olavo de Carvalho. Entendeu? Tem tudo isso ainda. Então, porra. Galera nossa que não dá valor. Galera nossa que não tá no livro amarelo. Galera nessa que não tá no clube. A galera que também não entendeu a importância disso. Tá? E eu fico muito grato ao Kim Paim por estar fazendo uma reflexão séria. Lógico que amanhã ele vai vir, vai tentar, tipo, vai tomar bronca do Clube. Show, meu, o que você fez aí? Porra, como é que você...
Não, mas ele falou oportunistas, porque assim, ele jogou dois xingamentos no meio de toda essa apagação de pau.
É.
Foi, eles são os oportunistas, né? Todo mundo sabe que eles são oportunistas, mas olha que foda que esses caras estão fazendo. Mas olha que é maldade. Olha que foda que eles estão fazendo.
É tipo, isso.
Nossa senhora.
Não, eu não tenho... Eu falo pra vocês, cara, vamos botar 10 clubes hoje pra vocês entenderem o trabalho disso aqui, ó. O mundo da Valete tá sendo construído. Aí quando eu falo pra vocês, isso vai virar a nossa rede de cafeterias, tá? Isso vai virar selo musical. Isso já está virando uma editora. Basta ver o livro amarelo, tá? Quem recebeu o livro amarelo, comente aqui sobre a qualidade física do primeiro fascículo do livro amarelo. Comente, bota aqui, tá? O apuro com detalhe. Assim, o trabalho que não tá só no conteúdo, tá na forma. O que é uma revista Valete? O que é uma edição? O que é um papel de uma revista Valete? Uma revista que surgiu pra concorrer com a Piauí, com a 451. Pra ser o paradigma cultural da direita no Brasil. Pra ser lida por professor. Porra, cara, Eu fico muito orgulhoso. E, infelizmente, às vezes eu não ouço esses elogios da galera nossa. Você vai, a galera não entra mais no clube e tal. Aí eu sou obrigado a ouvir do inimigo. O que até me deixa mais feliz ainda. Ouvir um adversário direto falando isso, tá? Por mais que doa neles falar isso, é um reconhecimento de algo muito óbvio. De que nós somos melhores. E quem é melhor e faz melhor é talhado pra mandar. Nós somos talhados pra mandar. E ele mesmo falou, ó, o MBL é uma caixa de ressonância, eles trabalham de maneira hierárquica. Exatamente. Nós somos hierárquicos, nós adotamos um trabalho que é vertical, tá? E o bolsonarismo, ele é mais horizontal. Ora, em certa medida, aquilo que é mais horizontal, que é descentralizado, tá? Ele espalha mais fácil. Mas a tecnologia, se por um lado ela soa sempre descentralizada, né? A internet, em grande medida, são hubs descentralizados, a tecnologia também permitiu o retorno à verticalização. O modelo da Apple, o próprio modelo da Elon Musk de trabalho, são modelos profundamente verticais. Fazer topo das etapas do processo. Nós nos comprometemos a fazer todas as etapas do processo e colocar o nosso modelo de qualidade em todas as etapas do processo. Tá? A revista Valete, enquanto paradigma de qualidade, é um Kim Kataguiri do ponto de vista... o Kim Kataguiri é a revista Valete dos deputados. Não sei se vocês entendem. A qualidade dele tá, é a mesma qualidade que a gente põe aqui. Entendeu? Nós botamos qualidade em tudo que a gente faz. Então todas as etapas do processo são etapas que têm qualidade. O cenário aqui nosso, bonito pra caramba. A linguagem nossa é bonita. Livro amarelo, bonito. A missão, bonita.
Operador.
Entendeu? Então assim, porra, isso e ser vertical, tá? É uma aposta nossa. E ser vertical é um trabalho antitético, tá? Talvez até como cismogênese, no sentido de, no choque com o bolsonarismo, a gente optou por ser diferente deles em tudo. Nós somos diferentes deles em praticamente tudo. Ah, mas a gente comunga algumas concordâncias programáticas, etc. Pode ser. Mas na forma, a gente é muito diferente. A gente escolheu caminhos muito diferentes. Tá? Eu fico muito orgulhoso, mas novamente, entrem no clube, galera. Entrem. Valorize o que o teu adversário valoriza.
Nossa, quando eu cheguei no final desse negócio, eu não acreditei. Como é que pode? Mas vamos lá, vamos continuar, Renan Santos. Porque temos uma notícia urgente. Carlos Zambelli se ferrou.
Ô, me arruma um café, por favor.
Eu também gostaria de um. O pessoal tá rindo, Renan Santos. Você não achou o operador bonito?
Bora.
Ele não quer comentar sobre o assunto. Seguinte, Renan Santos. A Carla Zambelli se ferrou. Aceitaram a denúncia. O STF aceitou a denúncia sobre a invasão do CNJ. Tá feia. Tá alinhada.
Aguardem o livro amarelo da Carla Zambelli. Vai vir? Vai vir alguma coisa dali, não vai?
Ela vendeu um curso aí, no começo do ano.
Eu me lembro
por unanimidade, primeira turma do STF torna Carla Zambelli e Walter Delgatti réus por invasão ao sistema do judiciário. E sabe o que é pior nesse caso? É muita prova que ela mesma fez contra ela. Ela deixou as coisas no celular dela. Meu Deus do céu.
Eu tava comentando esses dias sobre assim, as burradas que foram comidas. A gente não pode esquecer das burradas, né? Eu não vou falar das burradas da pandemia. Eu vou falar dessas burradas, por exemplo, chamar o hacker vermelho. Como é que a gente pode conceber, tá, que em 2022 chamaram o hacker que invadiu os celulares do Moro, usaram o cara pra ir atrás de... pra encontrar o presidente da República. Ele encontra o presidente da República, gosta da ideia, bota ele pra falar com o Ministério da Defesa sobre urna eletrônica. E aí depois ele e a Carla Zambelli tentam hackear o STF. Gente do céu, cara. Eu sei que meu amigo Kim Paim também deve ter a mesma opinião.
É, com certeza ele tem a mesma opinião.
Gente do céu, cara. Não dá, galera. Não dá pra imaginar que você vai governar um país com base nisso. Aí não adianta também falar assim, ah não, mas são conservadores. São conservadores? Eu não quero conservar essa galera. Que valores eles têm a serem conservados? Que valores a conservar? Ah, eles amam a família. Amam alguma família? Que família eles amam? Quais são os critérios? É só uma repetição de um blá blá blá. E esse é o problema. E eu aqui, né, respondendo ao meu amigo Kim Paim, tá? Ao meu amigo, meu verdadeiro amigo Kim Paim, que fui obrigado a xingar ele recentemente, eu não quero mais fazer isso. fofíssimo Kim Paim. Ah,
depois dessa declaração de hoje?
Eu amo ele. Eu te amo. Não, faz o seguinte, ó. Beijo hétero aí. Valeu, brother. Não, pô, não vou ficar sacaneando.
Obrigado.
O que que acontece? Até me perdi, que eu fui dar um beijo hétero e acabei perdendo o raciocínio. Eu tava falando o quê mesmo?
Sobre os conservadores, o que que eles defendem, os valores. Daí você ia dar um exemplo dos valores que eles defendem.
É, eu esqueci, não era isso que eu ia dar. Eu ia falar outra coisa. Enfim, eu perdi o fio da meada, tá?
O Renan, assim, eu conheço o Renan Santos, galera. Eu sei que o Renan Santos, ele tá feliz e puto ao mesmo tempo. Porque assim, o Kim Paim, ele realmente... Eu não tinha visto o vídeo. Eu vi só ele xingando a gente. Achei que era o vídeo pra responder o Kim Paim. O Kim Paim, ele simplesmente tá puto porque o MBL tá fazendo puta trabalho. O Renan ficou orgulhoso e puto ao mesmo tempo.
É, porque a própria galera não nos valoriza. Eu tô aqui pedindo clube, enfim, igual um coitado aqui, sabe?
Você tá orgulhoso, Renan? Que os inimigos estão te reconhecendo?
Assim, eles não viram nada.
Eles não viram nada?
O problema do Kim Paim é que ele não viu nada ainda.
Nossa.
Kim Paim, eu posso garantir pra você, tá, meu amigo? Inclusive, me mande uma mensagem se quiser. A situação é bem pior do que você imagina. Tá? Você acha que tá ruim, vai piorar muito. E você acha que tem um gap tecnológico, um gap de investimento entre nós e vocês, aguardem. Tá? Aguardem, porque assim, a gente trabalha mais, tá? Lógico que vocês são muito mais numerosos, vocês são muito mais populares, o Bolsonaro é amado pelas pessoas, tá? Vocês são uma força política muito mais relevante do que nós, tá? Vocês são uma força política capaz de decidir eleições, vocês venceram eleições presidenciais. Vocês têm tudo isso aí, tá? Vocês têm o povo. A gente não. Mas nós temos os melhores. E é claramente uma briga entre dois modelos. É claramente uma disputa de dois modelos. Tá? Eu acho que a gente vai ganhar de vocês. Tá? Eu acho. E quando vier a vitória, não será por pouco. Será por muito. Tá? Até porque num país como o Brasil, tá provado. É mais fácil ser popular do que saber o que fazer. É mais fácil ser popular do que saber o que fazer. São duas coisas muito diferentes, tá? Então, assim, imagina, né? O problema, até vou colocar aqui pro nosso amigo Kim Paim, né? Falando aqui, assim, com um chapéuzinho, não como um cara que faz live e tal, falando aqui como uma pessoa que gosta de trabalhar. Eu trabalho fora da câmera. Pra mim, isso aqui, eu nem deveria fazer live. Essa é a real. Se a gente for imaginar, tinha que ser algum porta-voz, tá aqui. Que calhou de ser, eu gosto. Eu acho que é legal a gente ter essa troca aqui com vocês, mas... Pô, falando... Todos os nossos projetos são convergentes. O que eu quero dizer, a ESL é convergente. Quer ver uma coisa que é convergente? Tem o vídeo lá da Globo, lá do Rio Grande do Sul?
Tem.
Eu vou mostrar o que é convergência aqui, Paim.
Deixa eu pegar aqui rapidão.
A Escola Superior de Líderes é convergente com o Livro Amarelo, que é convergente com a missão. É o Bloco Amarelo. Ao mesmo tempo, isso aí conversa com a militância do MBL, que o MBL é militância, que é o Bloco Azul. E conversa com o Universo Vermelho, que é a Valete. Então, todas essas coisas estão acontecendo. Então, conforme elas vão acontecendo, elas vão acontecendo todas ao mesmo tempo. E aí é blum, entendeu?
Não é esse aqui? Ou é esse aqui?
Aí. Vejam esse aqui. Isso. Ó, isso aí a gente tem que só... Isso aí é na TV, acho que na RBS, na TV do Rio Grande do Sul, tá? Mostrando a nossa tenda de atendimento à população do Rio Grande do Sul. Que não é só com comida, é também com serviços. Bota aí.
De Porto Alegre atingidas pela enchente. A gente decidiu aqui fazer essa ação social todas as terça-feiras, assim como
o barbeiro Luciano Dias, ele é membro da ESL. Foi aprovado, tá? E tá lá fazendo, cortando o cabelo da molecada, porque não só a molecada, tá cortando o cabelo de todo mundo, porque as pessoas precisam voltar a trabalhar. Tá todo mundo barbudo, tem gente que perdeu casa, precisa trabalhar, precisa cortar o cabelo pra voltar pro trampo, a vida vai ter que continuar. Então a gente tá oferecendo comida e também tá cortando o cabelo da galera. Esse cara é membro da Escola Superior de Líderes, tá? Essa tenda aí, que chama Marmita do Alemão, é a tenda que a gente tá distribuindo as marmitas que vocês aqui do canal compraram. Mandamos carreta agora de alimento pra eles, tá todo mundo abastecido. Estamos entregando milhares. Já estamos chegando na casa das 4 mil marmitas dia, sabe? Pode dar o play.
Pegando também... as doações de alimentos, roupas, tudo mais, e agora também com corte de cabelo aqui. Está sendo maravilhoso, né? Poder ajudar as famílias aí do Sarandi, dos lugares que foram afetados, né? O que a gente pode fazer, a gente está fazendo aqui.
É isso aí.
Entendeu? Cara, você entende a questão da convergência? Ali você tinha acontecendo, tá? As doações nossas obtidas numa live, no canal do MBL, tocadas por militantes que foram formados na Academia MBL, que agora é a Academia Valete, reunidas e administradas por gente com perfil de liderança e por figuras hoje que são do SL, como o Luciano ou como o próprio Klaus, com a presença de gente como Faustino, que está lá, tá fazendo trabalho social junto com a igreja, junto com o Matheus Batista, que está fazendo trabalho social lá junto com a igreja. Tá? Tudo isso representa, vamos dizer, a forma de atuação de um grupo que está ficando complexo demais. Complexo demais. E o que eu coloco é o seguinte, esse tipo de complexidade você não compra. Porque ele só fica de pé mediante técnica, mediante convicção, naturalmente, e mediante algo que dá muito trabalho, que é a construção de uma cultura interna. A cultura interna nossa é uma cultura interna, vamos dizer que ela é praticada, ela é conjugada diariamente. E não dá pra fazer isso num grupo como o bolsonarismo, porque eles não têm cultura interna. Não existem dogmas, tirando alguns dogmas ideológicos que são muito mais marketing do que qualquer coisa, eles não têm dogmas do ponto de vista formal ou como construir. Tá? A cultura corporativa, gente, isso é uma coisa que você, quem trabalha aí sabe. Em grande medida até endomarketing, marketing interno. Tá? Como, sabe, como ter maneiras de uma pessoa se sentir recompensada dentro de uma determinada organização, quais são os incentivos que essa organização cria, tá? Quais são quais são os limites dados por a organização? É muito difícil, porque isso tem que sobreviver a um determinado teste do tempo. Tá? E você tem que ter lideranças para dentro, muito sólidas, muito confiáveis, tá? Que acreditam de verdade nisso. Discussões internas. Tá? Valorizem o grupo de vocês, tá? Vocês que são desse time aqui, valorizem o grupo de vocês. E se valorizem, porque vocês são parte disso também.
Caramba. Renan, quer contribuir com mais alguma?
Ó, chegou 5 pessoas, pô, já tinha que botar um óculos.
Você quer contribuir com mais alguma coisa nesse assunto ou quer ir pra próxima pauta?
Hã? Ah?
Quer ir pra próxima pauta?
Quero.
Tá bom, então vamos. Vai ficar mais divertido agora. Eita, o que eu fiz? Aqui. Essa cara que você fez é muito boa.
Entendi, foi nada. Brasil pós-Bolsonaro tem maior avanço mundial em ranking de liberdade de expressão de Zong. Áreas como participação cívica e liberdade acadêmica avançaram, afirma relatório. Quem fez esse relatório? O Brasil registrou o maior avanço mundial em um relatório sobre liberdade de expressão após a saída de Bolsonaro. O Global Expression Report 2024, divulgado pela organização Artigo 19, com sede em Londres, traz dados relativos a 2023 para blá 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 blá.
O Mafinha já pegou aqui. Eu já vi aqui uma coisa.
Tá, eu quero ver quem é
o... Olha aqui, o Mafinha, o Barba, ele já... aqui, ó, a diretora executiva dessa ONG... Isso, etc. Ah, meu Deus.
Galera, né?
É complicado, né? Não dá, não dá.
E eu gostei que assim, o Brasil cresceu em pontos como participação cívica na liberdade. Qual deve ser a participação cívica? Sabe, tipo, sei lá, a gente tá passando agora um projeto que nós vamos controlar através de conselhos as redes sociais. Ai, cara. E aí fazem uma matéria como naturalidade. Eu queria ver quem
aqui,
é essa.
Aqui. Isso aqui é um exemplo de liberdade de expressão. É um protesto
convocado por um movimento de esquerda contra eventual anistia. Isso é...
Ah, isso é liberdade de expressão.
Pô, como era lógico, era isso, né? Pô, uma manifestação governista acontecendo durante um governo
dele. É muito liberdade.
É muito, pô.
Você viu?
É
sobre hoje
isso.
No Brasil, você é completamente livre pra se manifestar a favor do governo.
E contra a oposição. Olha que legal. Porra. Países como China, Coreia do Norte, vão falar, pô, essa é a liberdade de expressão que eu quero. Manifestações pro governo e contra os adversários. Porra, o Putin falou, onde eu assino? Eu adorei isso aqui, eu quero também ser premiado nisso.
Meu Deus do céu, não é possível que eles façam umas coisas dessas, cara. Eles realmente acham que a população é um bando de... que sim, vai engolir qualquer coisa. Não é possível que os caras façam um negócio desse. Ó, fala sobre Bolsonaro, sobre Elon Musk.
Deixa eu ver o que mais temos aqui.
Deixa eu ver. Co-diretor executivo da Artigo 19 no Brasil, Paulo José Lara, a Vialica, melhor do país, tem forte ligação com o fim da gestão Bolsonaro, marcada por ataques a cientistas. Vamos lá, faz o seguinte. Ô, Júnior, procura aí a ONG Artigo 19. Vamos ver quem são parceiros. Deve ter o site deles, né? Vamos ver.
Aqui, artigo19.org.
Impressionante.
Não dá. Vamos ver. Tá aqui. Onde que eu vejo?
Vamos lá.
Normalmente eles têm, né?
Deixa eu ver quem somos, hein? Quem somos? Transparência. Vamos lá, clica aí no link.
Aqui?
Isso. Blá, 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 blá.
Ah, esse aqui é que ele achou lá, né?
Não é. Sobe um pouquinho. What we do, where we work. Clica em lá em cima em About Us. Ah, não, a gente já tá no About Us, né? Desce. Our strategy,
aqui, governance. Aqui, governance
info. Isso. Blá, 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 e desce devagar aí. Blá, 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 blá.
Opa, chance. Ford Foundation?
Vamos pegar aqui os doadores.
Vamos ver os doadores, né?
A Angélica Foundation, Embaixada do Canadá no Senegal. Fundação Ford, que é uma das maiores ONGs de esquerda do mundo.
Nossa, Guardian Foundation, que é de esquerda também.
Olha o Open Society dos Soros ali. Olha ali o Open Society ali embaixo.
Eu sabia que...
Rapaz!
Sabia que ia achar o Open Society.
É impressionante, cara. Nem toda ONG financiada pelo George Soros, mas sempre uma ONG financiada pelo George Soros. Impressionante, galera. Assim, não dá pra errar uma vez com essa galera. Né? Aí esse tipo de coisa sai na imprensa brasileira. A imprensa brasileira reclama que a gente fala... Oh, como é que um veículo de imprensa dá atenção por um relatório, tá, que está atacando diretamente liberdade de experiência e liberdade de expressão. Um relatório que tenta pintar com áreas de liberdade um momento muito duro e muito grave que a gente passa na liberdade de expressão no Brasil. Vamos combinar o seguinte, tá? Nós vivemos um país hoje que o governo está cooptando, está comprando todo mundo via SECOM. A maior emissora de televisão do Brasil está comprada pelo governo federal e virou um instrumento de propaganda. Todo mundo está vendo. Tá? A gente teve jornalistas, tá, do estado de São Paulo que foram perseguidos. É público e notório que eles foram perseguidos pelo governo federal. A Andressa Matais, uma equipe inteira do Estadão foi perseguida. Foi alvo de ataque. Agentes do governo federal que estão trabalhando em empresas. Eu tenho que lembrar onde estava aquele cara que era do Intercept, o Demore. Ele está trabalhando em alguma coisa do governo ali. Coloquem aqui nos comentários. Esses caras foram escalados para ficar atacando sem parar jornalistas. Tá? A gente tem uma mobilização do Supremo Tribunal Federal e do governo para passar uma legislação que restringe a liberdade de expressão no Brasil. Óbvia a legislação, cristalina do ponto de vista da censura. E aí solta um relatório desse, já a imprensa, que assim, é alvo disso. Tá lá, não, vejam só, o relatório afirma, pelo amor de Deus, o ódio de vocês ao Bolsonaro não pode ultrapassar o bom senso.
Olha isso.
Olha só, aí vai na Folha Imprensa e tá a Cátia Abreu, que é uma imbecil, que é uma traidora do agro. A Cátia Abreu é uma traidora da agricultura brasileira, tá? Essa Cátia Abreu tá lá. Isso é democracia. Vocês são canalhas, essa é real. Isso é canalice pura e simples. Canalice pura e simples, tá? O Brasil tem maior avanço. Que papo de Loki, mano. Céu, papo de maluco.
Todo dia.
Ó, o Demore tá na IBC.
Ah, tá todo mundo nesses negócios. Demore tá... Ele tem um programa, né? De 30 e poucos mil por mês que ele recebe. Olha aqui. Falando nisso, ó, isso é democracia. Isso é democracia, né, Santos?
Recebemos a notícia de que muito provavelmente o PL da Globo será pautado hoje na Câmara dos Deputados. Faça esse pedido a você que é a favor das liberdades e contra imposto, que não quer que só a Netflix, Amazon Prime e outras plataformas de streaming fiquem mais caros. Fiquem atentos para pressionarmos esse escárnio hoje. PL da Globo não. É, galera, temos que levantar a pauta. PL da Globo não. O Kim tá fazendo um trabalho hercúleo contra isso. Vamos lembrar que quem levantou essa pauta foi o nosso Kim Kataguiri, tá? Nosso deputado Kim Kataguiri, o melhor deputado do Brasil, levantou essa pauta. E tá aí, né? Um PL, tá? Que premia... Vamos colocar aqui, vamos explicar, que tá taxando produtores de conteúdo, pequenos produtores de conteúdo nas redes sociais sendo taxados para o financiamento de uma indústria cinematográfica e de audiovisual completamente comprada pelo governo, tá? Para retirar impostos de emissoras como a Globo, governistas, tá? Jogando dinheiro na mídia mainstream, que é hoje cooptada por governo, e tirando recursos da, vamos dizer, do agente comum, dos cidadãos que produzem conteúdo em rede social, tá? Isso eles chamam de democracia, ou seja, concentração é democracia. Isso e aqui, compartilhamento, né? É ditadura.
Isso tá aí, é democracia.
Galera. Olha lá, mais um momento democrático aí. Né? Noblar praticamente comemorando por maioria, segundo a turma do STF, extingue a pena, que condenou por corrupção o ex-ministro Gé Dirceu de Oliveira. É isso aí, galera. Que, vamos comemorar mais alguma. Vamos comemorar com o Alexandre de Moraes também? Agora, numa canetada. Você soube, né?
Não.
Ué, bota ali Alexandre de Moraes, acho que é pronome neutro. Tinha passado em Goiás.
Moraes mais suspende outro leis estado. Que proíbem o uso e ensino da linguagem neutra. Exato. Em cidades de Minas Gerais e Goiás.
O que acontece? Cidades passaram legislações que proíbem o uso da linguagem neutra, que é um absurdo, não existe no português isso. É uma imposição uma posição ideológica tocada por uma esquerda que quer bagunçar a formação das identidades sexuais da criançada, ou seja, é gente pervertida, gente com, sabe, aquela palavra que começa com P e depois termina com dófilo, sabe, aquela esquerda que gosta, que é chegada na molecada, né, aí o cara vai, ele não tem a sensibilidade de respeitar uma decisão do legislativo, aí saem aquelas ações que em geral são do PSOL, vão parar na mão do cara, e o cara caneta isso, aí a gente vai falar que tá tudo normal por aqui, que tá, as coisas estão ok, estão dando... Pô, não tá normal por aqui. As coisas estão... O Brasil é um país que tá profundamente doente e esses caras estão gestando, pouco a pouco, se não uma revolução, uma crise que terá que dar fim ao consenso de 88. O consenso de 88, esse pacto das elites que administra o Brasil, ele tá caindo de maduro. Ele tá precisando se manter com base nisso. Já é se manter com base em autoritarismo. Não... Que a gente não pense que isso será normal. Não é normal.
É, tô vendo aqui. Nossa, assim, a Globo tá em polvorosa com a notícia que José Dirceu foi... Foi extinguindo a condenação dele.
Tá comemorando? Bota aí.
É o bonde dos descondenados, né?
Bonde dos descondenados. É, rapaz.
Tá todo mundo aqui comentando. Tô vendo agora o Twitter. Virou o tema do dia, né? Porque tava... o pessoal tá meio sem pauta. É, senhor Renan Santos, e aí?
Diga-me, Junito.
Tamo lenhado. A gente tá fazendo a nossa fundação.
A gente tem que trabalhar.
Eu tô com medo quando você lê fundação.
Eu comprei, né? Ainda não comprei.
Você comprou?
Eu comprei.
Comprou a trilogia?
Um catatal.
Tô com medo quando você lê essa fundação, você vai ter muita ideia boa.
É, então eu vou ler mesmo. Eu tô lendo três livros ao mesmo tempo, né? Tô lendo... Eu tô terminando o Bob Dylan, o... sobre música no século XX e tal. Tô lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias, muito legal.
É um livro
legal. É um livro de diversão e ele tem uma filosofia de vida implícita ali. É um livro legal. E o Antifrágil, terminando também. Terminar os três aí de uma vez.
Renan Santos, já que a gente tá no finalzinho aqui, já que a gente tava falando desse linguagem neutra, eu queria trazer um outro assunto, rapidinho para passar. Que isso me preocupa demais. O nosso público é woke. Você duvida?
Desenvolva aí.
Eu fiz um... Tá tendo aquela confusão sobre o Assassin's Creed e o personagem negro. A gente já até falou aqui e tal. É que eu não sei me expressar bem. Eu fiz um textinho. Não, nem um textão. Eu fiz um textinho no Twitter. Falando, pô... Deixa eu colocar aqui, eu até exemplifiquei pra ficar bem claro.
Oh, como é que você botou em itálico o woke ali?
Hã?
Eu tenho.
Que? É? Aqui, ó, tem itálico aqui.
Ah, é?
Itálico.
Mas isso é negrito. No desktop ou pra celular também tem? Ó, acho que não tem pra mim, não.
Celular. Daí você coloca aqui, ó.
Não. Eu vou ver aqui, mas acho que não tem, não.
Não?
Pô, eu não consigo.
Ó, eu coloquei aqui. Ah. Por que Afro Samurai não é woke? E a Suki em Assassin's Creed é? Simples, não há? Por trás de Afro Samurai, uma linha editorial de reeducação movida por departamentos de diversidade, composta por pessoas oriundas das ciências sociais, com pesquisas financiadas por instituições progressistas que têm por objetivo destruir conceitos morais estabelecidos na sociedade, como família, e promover luta de classe em diversos níveis. O autor de Afro Samurai é um japa brabo. A redatora de Assassin's Creed é uma gorda feminista com pronomes na bio que odeio. Ai, nada a ver, é só um personagem de videogame. A engenharia social que essa gente projetou pra te reeducar funcionou e você foi colonizado pelos agentes da cultura woke. Assim, eu acho que eu expliquei
mas
bem.
Isso é bem óbvio que você
é
tá escrevendo.
É bem óbvio, mas
porque nossa. Assim, olha só, eu vou dar um exemplo, tá? Falando pra gente manter no lance da cultura japonesa. É, quem aqui já assistiu Cowboy Bebop? Pra mim, o maior dos animes, tá? Cowboy Bebop, quem já assistiu? Cowboy Bebop claramente tem um personagem que é trans, ou que é, vamos lá, tem um gênero meio neutro. Eu esqueci o nome, pega o nome, é uma menina que parece um menino, né? Alguém liga?
Não.
Ninguém liga! Todo mundo gosta do personagem. Ninguém liga, porque o personagem é colocado como um personagem complexo, com seus problemas, com seus damas, e os damas não passam por psicologização de conflitos com a sociedade. Nada, o personagem tá lá. Ninguém liga. Alguém ligava com o fato do Shun ser o afeminado no Cavaleiro do Zodíaco? Ninguém ligava. Tava lá. Tava tudo lá.
E eu até completo uma resposta, né, Sans, pra, assim, pra galera entender. Se Afro Samurai fosse lançado hoje, se, como não vem dessa equipe de diversidade, seria, ele ia ser taxado hoje como racista e como apropriação cultural. Porque não importa quem tá falando, vocês nunca entendem, não importa. Se esse jogo, se o Yasuke fosse feito por uma equipe que não tivesse a ver com Assassin's Creed, não tivesse a ver com a Sweet Baby Inc. ou com diversidade, ninguém ia estar falando e ia ser acusado de racismo. Porque não é quem tá falando. Quer dizer, não é o que tá falando, é quem tá falando. Uhum. Se não tem um propósito político, é cancelado. Stellar Blade foi cancelado por essa mesma galera. Stellar Blade, a gente até falou aqui. E é uma personagem feminina. Mas não importa se é uma personagem feminina e não segue, não tem uma mensagem política, porque é isso que eles estão preocupados.
É óbvio.
Não
óbvio.
Serve, não é serve. Óbvio.
Tanto que eu tinha visto o trailer disso e falei, isso vai dar uma merda gigantesca, né? Porque assim, um período lá, samurais, feudal, não sei o quê, chegada de portugueses ali no Japão. Tem até a série Shogun, pega mais ou menos esse
período. É da mesma época do que vai ter no jogo.
Aí, sabe, eles vão ficar construindo dramatizações sobre papel de mulher, papel de um negro no Japão naquela época. Acho que no século XVIII, XVII. Outra coisa, assim, já foi, todo mundo já pegou as fontes primárias. Não houve isso dele ser um samurai. E aí você fala, mas tudo bem. Vamos dizer que a gente quer pegar esse cara que existiu e romantizar. Beleza, romantizar isso é uma boa. O problema é que essa romantização, ou transformar num personagem pra brincar e tal, eu concordo com o Junior, é feito de uma maneira de reescrever a história, porque não só o Assassin's Creed, mas a galera de esquerda está falando, não, houve sim, foi assim, aceite. E faz parte de uma sequência, de uma longa sequência de adulterações históricas, tá? Na tentativa de enfiar as minorias deles pra alterar a história dos outros, e isso começa a incomodar as pessoas, tá? E aí as pessoas ficam de saco cheio. As pessoas não têm problema em criatividade, em nada. Pelo qual, o Júnior deu um exemplo disso. Agora, você tem uma longa sequência de encheção de saco. Você tem uma longa sequência. E aí, cara, né? Eu concordo. E eu também concordo com o Júnior falou que o nosso público é woke. Vocês estão nos acompanhando, no fundo vocês são loucos pra concordar com a galera woke. Falar, não, totalitários são vocês. Tá, nós somos mais liberais do que vocês. E não, tá? Nós não somos mais liberais do que eles, tá? E vocês têm que entender que, assim, esse uso das minorias feito pelas esquerdas, especialmente nessas questões sexuais, e mormente nas questões sexuais, carrega em si estratégias de poder, estratégias muito óbvias de manipulação, de visionismo na sociedade, na desconstrução de valores profundos, da própria história, do próprio entendimento das pessoas sobre o que elas são, tá? E nessa perversidade, a gente começa a virar esse bando de gente perdido nessa anomia. A gente tá vivendo no caos.
Outra estratégia. Então,
não adianta não tratar esses caras como inimigos. Eles são inimigos.
São inimigos, eles usam uma estratégia que a gente acabou de sofrer isso no Brasil. Sempre começa com essa diversidade envolvendo movimento negro. Depois isso é descartado. É só usado isso pra equiparar o que eles querem, que é trans.
Isso.
A partir do momento que trans é equiparado, porque assim, porque já é consenso que racismo é errado.
Paulo Cruz sempre
já
fala.
É consenso que racismo é errado.
O negro é usado no começo, depois, ok.
Já era, tira o negro.
Tem como sair aqui, eu tenho uma trans pra colocar aqui no teu lugar.
Exato.
É isso. Exato. E aí vai, já. E é isso, porque a tara desses caras sempre fazia. Porque essas taras, como essas taras sexuais desenvolvem perversidades muito das estranhas, assim, né? A gente fica olhando, né? Enfim.
E daí ele fala, ai, mas isso é jogo, isso é importante. Palavra... Assim, a empresa de jogos é só a maior empresa de entretenimento do mundo, maior que cinema, maior que sei lá. Sim, é muito grande.
Tudo que envolve cultura de massa hoje envolve política. Cinema envolve literatura, não é cultura de massa mais, mas vamos botar aqui, ilustrativo, envolve. Música envolve. Videogame envolve.
Videogame pega todo demais, público jovem.
A cultura dos games era gigantesca.
É enorme.
Então, vamos ficar fingindo que não? Lógico que envolve. E, infelizmente, eles enfiam política em tudo. Não adianta depois você falar, mas agora vocês estão politizando. Não fomos nós a politizar. Eu tô falando desse assunto. Eu nem sequer jogo videogame.
Enfim. Renan Santos, tem mais alguma coisa pra colocar?
Não, vamos ler os pimbas. Ah, eu queria que tivesse 10 clubes, né, galera? Pô, todo mundo que entrar no clube recebe 2 valetes, entrou 7. 10 tem que ser um número, a gente tem que começar a recuperar o que a gente perdeu nos últimos dias aí, tá? Vamos lá. Até porque eu não quero alterar nosso cronograma, tá? Eu quero que Kim Paim tenha outra surpresa nas próximas semanas. Eu quero ver nossos concorrentes diretos falando, tá difícil, tá complicado. Vambora, pô, vamos, galera!
É isso aí. Desculpa se eu incomodei alguém. Desculpa nada. Mande woke. Eu vou começar pela Twitch, Renan Santos. Muito bom ver vocês novamente na Twitch. O Paranoid MS deu um sub com Prime, o 8º mês seguido dele. Muito obrigado. Chovas também deu um sub com Prime ao 2º mês e falou boa tarde. Não sou militante do MBL, mas concordo com vários pontos. Porém, gostaria de avisar que minha esposa é 0% ligada à política e o YouTube dela está recomendando muito o canal azul. Tá dando certo. Muito bom. O MBL é inevitável. NN Rain deu um sub com o Prime. E é o 12º, um ano já, fez aniversário, Rain. Boa live, grande live. Obrigado, Rain. O Alisson Souza mandou 5 aqui pra gente. O Marcos Góes mandou R$10. Fiquei sabendo durante outra live que o brilhante Pablo Marçal fez uma aposta. Pois mal posso esperar 2025 sendo inaugurado com o delicioso Vocês Vão Ter Que Me Engolir, do nosso presidente Renan Santos. Sabe de alguma coisa, né?
Sei.
O quê?
De uma aposta aí.
Sobre?
Partido.
Ah. Márcio mandou R$10,90. Abandonou o canal azul? Você abandonou o canal azul?
Eu tô falando, a gente precisa pensar no que fazer pra vídeos longos no canal azul. Eu tô gravando muitos shorts no canal azul. Tá, então quem dá uma olhada no canal azul agora vai ver shorts pra caramba.
Você não tá gravando vídeo longo?
Vídeo longo não, porque é o seguinte, cara. O canal amarelo, que é o canal de cortes daqui, é 6, 7, 8 vídeos longos por dia. Nem faz sentido eu gravar outro, sendo que eu já falo aqui na live. Então é mais fácil eu guardar o que eu ia falar no vídeo longo do canal azul pra cá. É redundante eu gravar um vídeo lá.
E vai fazer o que, canal azul?
Não sei, a gente tem que pensar que tipo de
canal
conteúdo
de 1,5 milhão de
mais, inscritos. Né?
Tá bom. Vamos jogar videogame naquele canal. Gabriel Guimarães mandou R$10. Até onde vai essa irmandade no MBL? Como funcionaria essa irmandade em casos de corrupção?
Você diz como funciona ou como já funcionou?
Já funcionou.
Corrupção é trair a gente. Corrupção é traição. Não só ao eleitor, mas aos seus amigos, às pessoas que estão ao seu lado. Corrupto sempre sai do MBL. Ou melhor, sempre é saído do MBL. Tá, e já aconteceu? Já aconteceu.
Repete. Corrupto sempre é saído do MBL.
É. Sempre.
Já aconteceu, Ana?
Algumas vezes.
Eu sei. Só para o pessoal saber. Adams mandou R$10. A eleição por lista aberta dificulta a cobrança de parlamentares inúteis e que não provém bens públicos. Você acha que uma das soluções dos problemas sociais no Brasil é uma reforma eleitoral?
É também uma reforma eleitoral.
Piaba mandou R$20. Ana, será que o Bolsonaro acha que o... acha que é o Dom Corleone? Só tem sua bênção quem beija sua mão?
É natural, cara. Assim, o tipo de política que o Bolsonaro faz nesse ponto é muito conservador. Ela é, vamos dizer, tradicionalíssima. né? É, vínculo sanguíneo, submissão total ao chefe que se comporta como um rei, tá? É uma espécie de uma fusão mística entre a religião principal e a figura política, né? Uma fusão do, como se diz, o rei e o papa juntos, né? Atuando juntos, não na mesma pessoa, mas atuando juntos. Então, quando ele era, vamos dizer, ele ficava... profecias eram feitas a respeito dele por pastores evangélicos, né? Ele aceitava, obviamente comprava isso, memes eram feitos nessa linha. Então, é natural que o Bolsonaro ele se comporte como uma figura muito tradicional no exercício do poder dele.
Oh, se ninguém entrar no clube, eu vou colocar um vídeo do Orua. É uma ameaça agora, hein?
Vamos lá.
FF mandou R$5. Renalvo, mandei uma mensagem no teu Insta. Meu Insta no final. Quero anunciar nas lives. Já comentei isso.
Manda de novo, manda agora. Eu não vi.
Nossa, é verdade, eu também tenho um pra mandar. Nossa, desculpa. Eu não nem lembro quem me mandou. É que nos últimos dias, nem os nossos anunciantes que a gente tem aqui, que é a Belver e a Sigmarx, a gente anunciou. A gente vai ter que voltar a anunciar hard, porque a gente tava com o negócio do Rio Grande do Sul, né, galera? Então a gente vai voltar agora. Aqui, cadê? Peraí. Alisson Rodrigo mandou R$20. Em grupos bolsonaristas está viralizando um vídeo. Fizeram os cortes de como se o MBL fosse vinculado ao adorador Michel Temer. Renan, fale um pouco sobre isso.
Quem?
Michel Temer. Pô, eles deram um golpe junto, pô.
Só lembrar, assim, a gente se dava bem com o Michel Temer, mas ele virou muito bolsonarista, tá? Real. A turma dele ficou bem Bolsonaro, tá? Tanto que... eles mesmo queriam que a gente apoiasse o Bolsonaro na eleição. Cara, vocês não sabem de mas eles queriam mesmo.
Ele fez a carta, né, do Bolsonaro. Hélio Oliveira mandou R$5. Ter uma editora para focar em criar livros com heróis nacionais, cultura, valores, para depois virar filmes e séries. É uma aposta com 100% de sucesso.
Sim.
Acho que tem que ter.
Até porque, gente, no futuro próximo, a indústria audiovisual, ela vai baratear demais por conta das inteligências artificiais. Na verdade, é uma indústria que provavelmente vai quebrar, como a gente conhece. Eu já falei no MBL News, né, que eu acho que a produção, por exemplo, como é que eu posso colocar? Ter uma banda, qualquer banda hoje, com a inteligência musical, com a inteligência artificial podendo fazer música e criando o próprio artista, tipo assim, a inteligência artificial cria uma gostosa, ela vai cantar, saem as próprias músicas, e não tem nenhum sentido você acompanhar uma diva pop. Ela é perfeitamente fungível, substituível, entendeu? Você vai criar... ai, a Anitta, legal, criamos 800 tipos de Anitta, pra cada um, pra um tipo de... na verdade, você pode ter sua cantora pop particular fazendo música sobre você, entendeu? Então, a música vai ser feita como? Eu só acredito em música feita ao vivo, muita improvisação, tá? Porque aí a experiência musical será única e profundamente humana, entendeu? Mesma coisa, não sei se foi o Ricardo ou o Ian falou, né? A volta do teatro. Ora, você vai assistir... pra que você assistir um filme feito por atores de Hollywood que você nem concorda, que custa, vamos dizer, horrores com roteiros que você não concorda, quando a inteligência artificial vai poder criar filmes para você? Aos montes. Vai ser a coisa mais fácil do mundo. Talvez seja a volta do teatro, das grandes peças, dos grandes roteiros, né? Ou do improviso também. Tá? Então, a arte, em grande medida, ela vai... a arte humana, ela vai se alterar profundamente. Tá? E a indústria de massa... tá, ela vai ser destruída. Então, a gente tem que ver essa questão do filme e tal de uma maneira muito relativa. Tá? Porque eu acho que isso aí vai ser muito afetado. Por isso que eu acredito nisso aqui. Veja. Isso aqui, a produção criativa e humana. Isso não tem concorrência.
Sabe o que eu acho que vai mudar também? Exército. Porque eu tô vendo a guerra ali na Ucrânia, é só drone, né? Daqui a pouco não vai mais ter soldado, vai ser só um jogador de videogame com um monte de drone.
Sim, não tem sentido você ter pessoas assim. Ah, tô vendo essas mortes por drone. Eu acho essa nova guerra com drones, eu acho ela desonrosa.
Ah, mas quando inventaram as armas, pensaram a mesma coisa.
Mas é a escalada de desonra, né?
A escalada da desonra.
Ah, é lógico.
Escalada é tudo de desonra. Drone.
Está lá. Eu vi uma cena de um soldado, não sei se era ucraniano ou russo, ele rezando já antes do drone matar ele.
É que não tem muito como fugir ali, os caras... pô, é isso. Guerra drones, drones. A terceira guerra mundial vai ser a guerra dos drones?
Sei lá, cara.
É um nome legal. Deixa eu ver no que eu tava aqui. A Marcela Muniz de Souza mandou um baita pimba de 50, Renan Santos. Ah, como vocês colocarem o Pix do MBL barra missão na tela da live? Não, só na outra live. Anão Guerreiro de Jardim, USA, mandou R$10. Achou que noticiou a queda do helicóptero do presidente do Irã. Afinal, nosso governo lamentou essa morte. E as mocinhas NGB News perguntaram, mas ele era do mal ou do bem?
Ah, é, pô, eu gravei inclusive pro canal Azul sobre isso.
É? Eu não vi. É. Ah. Nossa. Maicon Siqueira mandou 5 libras. Quando percebi que o Bolsonaro nos traiu, resolvi vir morar na United Kingdom, na Grã-Bretanha. Melhor decisão que tomei. Mas mesmo aqui, torço que o Partido Missão se torne realidade. Pois é. Israel Brandão mandou R$5. Junito, como que Fallout não foi cancelado? Uma das vilãs é uma mulher negra. Esse é outro assunto. Augusto, eles transformaram ela numa heroína no final. Augusto Bordim mandou R$20. Fala, Renan. Hoje começou a campanha de Inter e Grêmio para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Se puderem compartilhar a iniciativa, jogando junto pela reconstrução do Rio Grande do Sul. Tem site. Só não consegui digitar aqui. O J League Insider mandou R$10. O problema é usar uma figura completamente relevante para a história do Japão. Veja que o professor Thiago Braga ia de Insider BR falar sobre isso.
Vidiaço, Thiago Braga. Vidiaço. É, aliás, um abraço
vídeo,
pro Thiago.
Um grande vídeo, inclusive. Queria ver um jogo no Congo com um japa de protagonista. O Guilherme de Sico mandou R$27,90. Meu futuro estúdio de jogos não vai ter essa merda woke. Inclusive, Sico, eu vi lá o que você mandou, que era muita coisa, você mandou muita coisa, eu vou dar uma olhada lá. Ele mandou várias pessoas que fazem jogos e tal. J. Liger Insider mandou R$5. Junito, mandei um fio que fizemos sobre a Yasuki na J. Liger Insider. Se puder, mostra pro Renan. Está no seu Insta. Depois vou dar uma olhada. A Lua Soares mandou, virou membro aqui. É o sexto mês seguido dele. Obrigado, Lua Soares. O Pacheco chamou a Anitta para discutir meio ambiente. A gente viu essa. Fabiano Ruelles mandou €10. Renan Santos, nada seria mais satisfatório para mim do que ver Amanda Vettorazzo, Costenari e outros do MBL sendo eleitos e o Holliday perdendo, mesmo puxando o saco do Bolsonaro. Um salve aqui de Portugal.
Um abraço aí.
A gente tem que pensar no nosso, deixa eles.
O Holliday sequer vai concorrer.
Acho que não vai concorrer. Henri Breton, canal 4, mandou R$5. Muito obrigado. Gustavo Bittencourt mandou R$5. Renan, acha que vai dar Trump nos Estados Unidos? Qual a sua análise sobre o pleito desse ano?
Eu acho que vai ser uma eleição dura, tá? Eu não acho que vai... Tem muita gente cravando Trump. Eu acho que ele ganha. Fácil. Não, eu não acho que é fácil não, tá? Não acho que tá essa barbada não, que ficam falando. Só comentar um negócio aqui. Eu vi o pessoal falando de música, tá? Esse fim de semana eu fiquei ouvindo muita música clássica novamente. E assim, galera, nada... É igual a música clássica, tá? Nenhum outro gênero, mudar o nome pra ser mais preciso, música erudita. Absolutamente nada igual a música clássica. Se você não concorda, você precisa educar seu ouvido. Eu não tenho um ouvido educado, meu ouvido ainda é bruto, é rústico. Mas quando eu consigo, por alguns instantes, sintonizar e pegar a música, não tem nada sequer perto.
Você gosta de trilha sonora de filme?
É legal também.
Porque eu tô vendo, eu fico vendo, enquanto eu faço revista, livro, eu fico vendo trilha sonora, tava vendo Oppenheimer, o filme eu não gosto, mas a trilha sonora é muito boa.
Sim.
Muito boa. E aí o do Duna.
É muito boa.
O Duna é muito boa. Muito
criativa.
É. Iago Martins mandou R$5. Antes as músicas eram boas para escapar da censura. No futuro terão que ser boas para serem melhores que as da inteligência artificial. Tomara que eu esteja certo.
Elas não vão ser melhores.
Não?
Não.
Não tem como?
Acho que não, porque elas já são feitas por algoritmo. Assim, a lógica de mercado levou, vamos dizer, um afunilamento da música. A própria lógica do mercado levou a isso. A lógica dos algoritmos também vai levar a isso. Entendeu? Então você vai ter... hoje, produzir música popular é uma coisa estéril. É estéril. Tá? Nada é verdadeiro mais. É tudo, vamos dizer... mecanizável, não tem verdade em nada. Você vai montar qualquer música, você entra naqueles programas, bota lá as coisas e tal. Não tem verdade mais na música. Essa é a real.
É isso aí. Renan Santos, mais algum recado?
Nada, galera. Nossa. Obrigado a todo mundo que assistiu.
4:30, exato.
É.
Primeira vez.
É isso. Obrigado a todos que assistiram.
Valeu.